Eu não sei se você já andou de barco. Quem aqui já andou de barco? Levanta a mão. Vai, de stand-up. Vai, levanta a mão. De caiaque, alguma coisinha aí. Não sei se você já andou de barco. Eu lembro que na minha lua de mel, fui fazer uma média com a varoa. E aí, Ilha Bela, tal, tudo muito bonito. Fui bancar que tinha grana. Não tinha tanto assim. Mas deu pra entrar numa escuna. E a Aline falou, eu quero ir. Eu falava, olhei a carteira, eu falei, vamos, né? E ali o cara falou o rolê que a escuna ia fazer e tal. Vocês vão sair aqui de Ilha Bela, vai dar a volta, é um rolê. Vocês vão lá pra Praia da Fome, não sei o quê. E aí, irmão, eu confesso que eu entrei na escuna. Andei um pouquinho, andei mais um pouquinho, daqui a pouco, mano, já tava passando mal. Aquele vai, não vai. E a Lene feliz da vida, achando que tava no Titanic. E eu, meu Deus do céu, cara, já passando mal. A hora que o cara falou, a gente vai parar aqui pra almoçar, eu pulei na água, nem esperei o barquinho, fui nadando, parei. Graças a Deus não vomitei, segurei a onda. O barco, ele serve para transportar as pessoas, serve para transformar coisas. Sou nascido em Santos, cresci lá e agora entra a temporada de cruzeiro marítimo. E é praticamente uma tradição você ficar lá na ponta da praia, dando tchau para todo mundo que está indo se divertir. O navio buzinando, pá, pá. Fogos, e você vendo todo mundo indo se divertir lá no cruzeiro, indo lá para outros países, para a costa do Brasil. Mas é uma tradição e você vê todo mundo ali. Ao mesmo tempo você vê vários navios entrando, saindo, movimentando tantas coisas. Talvez você não pegou um navio assim tão grande, mas talvez um pequeno barquinho para poder pescar, uma canoa, sei lá, um caiaque, como eu disse. E algo que Deus falou ao meu coração é: prepare o seu barco, porque o barco, ele está falando da nossa vida, ele está falando do nosso coração, daquilo que eu e você possuímos. O barco, como eu falei, ele nos leva de um lugar a outro, de uma ponta a outra ponta. E o barco, ele é usado como um meio de transporte. E o barco na Bíblia, ele simboliza a vida. O barco na Bíblia, ele simboliza a igreja. O barco na Bíblia, ele simboliza chamado, ministério, responsabilidade, família. Como está o teu barco? Então, a hora que eu perguntar como é que está o teu barco, é como que está a tua família? Como é que está o teu chamado, o teu ministério? Como estão as tuas responsabilidades? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua igreja? No Velho Testamento, a palavra barco aparece 42 vezes. Jesus, ele gostava de pesca. Ele gostava de mar, de barco. Você vê, lendo os evangelhos, ali o uso de alguns barcos por Jesus. Principalmente o barco de Pedro. Quando ele o encontra juntamente com seu irmão, Pedro, que era um pescador. Alguns apóstolos, também discípulos, eram pescadores e dependiam do barco para sobreviver. O barco é aquilo que vai trazer a provisão para a tua vida. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. O barco pode ser o teu trabalho, a tua família. Pastor, como assim? Não adianta nada, meu irmão, você está bem profissionalmente, financeiramente, e a tua casa um caos, o teu casamento um caos. Meus amados, como é triste ver crente no domingo levantando a mão, dando glória a Deus, mas o casamento, uma lástima. O teu maior ministério, queridão, queridona, é a tua família, é o teu casamento. Então, cuida da tua casa, cuida da tua vinha, cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Como? Nem está na palavra, mas como nós vimos homens que não assumem o seu papel como sacerdote dentro de casa? Como nós vemos mulheres que não entendem o seu papel dentro de casa, de ser a coluna, de apoiar, de incentivar. Como que nós vemos mulheres assumir uma posição porque o homem não assume o seu papel dentro de casa? Essa é uma palavra que é difícil de pregar. Mas cara, a gente tem visto hoje muita mulher sendo mais homem do que muito homem, cara. Porque os caras não querem nada. 40 anos nas costas, quer jogar um Play 4 e curtir um... como é que é? Não sei o que, craft, videogamezinho lá. O jogo craft. Mano, o cara 40 anos nas costas e aqui, ó. Para! É hora de você crescer, de assumir a tua responsabilidade. Talvez lhe faltou um pai, alguém para ser referência. Mas irmão, ser homem nos nossos dias está muito difícil. Porque você precisa entender qual é o teu papel. Não é bater o peito e falar que é o machão, mas é ser o sacerdote da tua casa. É aquele que traz a presença de Deus para a tua família. É aquele que é exemplo para os teus filhos. É aquele que abençoa a esposa. É aquele que abençoa o seu lar. Dá uma salva de palmas a Jesus. Cuida do barco que Deus colocou nas tuas mãos. Talvez o teu barco está meio furado, meu irmão. Glória a Deus, remenda logo isso daí. Conserta. Está lá, tretou, brigou, quer saber quem que tem a razão. Quem tem a razão? Ninguém, não. Quem tem a razão é Jesus. Perdoa o outro, dobra o joelho, ora e vai para cima. Não para cima dela, nem para cima dele, amém? Vai para cima espiritualmente, orar, buscar. Senão daqui a pouco, o que foi, irmã? Ai, pastor, o senhor deu aquela palavra profética, era tudo aquilo que eu queria ouvir. Fui para cima dele, olha lá agora o olho dele como é que tá. Não é esse, vai para cima. Amém? Mas cara, muda a história da tua casa, muda o teu casamento, muda a tua vida. A sua vida, ela é um barco para Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 1 diz assim: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Eis que trouxeram um paralítico deitado numa maca. Mateus 15, 19: e tendo-se despedido da multidão, entrou no barco e dirigiu-se para o território de Magadá. Marcos capítulo 5, 21: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava junto ao mar. A sua vida, ela é um barco para Jesus. Agora a pergunta que eu te faço é: será que a tua vida está em ordem para Jesus entrar? Será que esse barco está em ordem para Jesus entrar? Ou esse barco é uma canoa furada? Ou esse barco ele vai entrar e vai entrar numa roubada? Sabe, meu irmão, Jesus, ele deseja usar a minha e a tua vida como um meio de locomoção para visitar o teu trabalho, para visitar a tua casa, para visitar o seu bairro, o seu emprego, para visitar tudo quanto é lugar. Ele deseja usar você para ser um instrumento onde leve a glória dele, porque a glória não está no barco, mas está sobre quem o barco carrega. Dá uma salva de palmas, porque ele é bom. Então prepara a tua vida, prepara o teu barco para poder levar Jesus, cara. Prepara a tua vida, prepara o teu barco como um instrumento. Chega num lugar, não como um barco de crente, mas chega lá, eu só vim trazer a presença de Deus. Porque às vezes, cara, você quer evangelizar no teu trabalho, mas os caras lá sabem quem é você, mano. Sabe ser que no domingo, você tá, na segunda-feira você está espiritual, mas na sexta-feira já está muito louco. Será que Jesus ele pode entrar no teu barco? Tiago compara a língua do homem a um leme de um pequeno barco. Um pequeno leme, ele pode direcionar o percurso de um barco. E muitas vezes nós temos usado o nosso leme, a nossa língua, para amaldiçoar, para falar mal. Como você tem levado Jesus sobre a tua vida? Será que o teu barco está limpo? Fala sobre pureza, fala sobre santidade. Será que o teu barco está arrumado? Está em ordem? Está pronto para Jesus usar? É claro que tem momentos, irmãos, que a gente chega para Jesus que o barco ainda não está em ordem. Ele está lá parado no cais, fazendo uma manutenção, porque está furado, porque veio de uma viagem onde a tempestade pegou, sofreu alguns danos, alguns prejuízos, agora ele está passando por uma reforma, por uma manutenção. E assim acontece na vida do crente. Sou pastor, glória a Deus, mas tem momento que eu preciso me alimentar, tem momento que eu preciso parar para receber. É por isso que tem aí a conferência profética. Tem momento que eu preciso cuidar do meu barco. Tem momento que eu preciso cuidar, limpar, colocar em ordem o meu barco. Porque se eu quero que Jesus entre no meu barco, a minha casa precisa estar em ordem. Quer dar comigo, dão glória a Deus? Então, como é que está o teu barco? Será que ele pode subir a ponto dele falar, eu quero ir para lá, e o teu barco consegue levar? Ou não? Jesus, ele sobe no teu barco e fala, eu quero ir para lá, e o barco não está em condição, para no meio do caminho. Quantas pessoas parando no meio do caminho? Jesus sobe e mostra os sonhos, fala, filho, olha, eu tenho esse sonho, essa direção para a tua vida, quero chegar lá, mas você não tem estrutura, a tua estrutura não está pronta para atravessar aquele mar, para atravessar aquela estação. Será que se Jesus subir nesse barco, ele vai para onde ele quiser? Ou será que nesse barco chamado vida, quem tem direcionado é você? Jesus está falando, filho, para cá, e você, não, mas eu quero ali. Jesus está direcionando, filho, eu quero para cá, não, mas você quer ir para lá. Será que Jesus pode entrar no seu barco? Marcos capítulo 6, versículo 32 diz assim: e foram sós num barco para um lugar deserto. Aprenda uma coisa, talvez você entre num barco, meu irmão, achando que é para lazer, mas às vezes Deus fala assim: sobe no meu barco, e ele vai te levar para um lugar deserto. Aqui em Marcos está falando: olha, subiu num barco e foi para um lugar deserto. Porque Jesus, ele nos leva para um lugar deserto muitas vezes para tratar a minha vida e a tua vida. Há momentos que você fala assim, meu Deus, agora não tenho nada, agora eu estou sozinho. E é nessa hora onde você não está sozinho, você esqueceu daquele que é maioria na tua vida. É nessa hora onde ele te leva para um caminho de deserto, para poder te ensinar, para poder mostrar que você é completamente dependente dele, para aprender a depender dele e para tratar a minha e a tua vida. É nesse momento onde você não consegue olhar para o lado e não tem ajuda de A, B e C, mas você tem ajuda daquele que está contigo no deserto. Dê uma salva de palmas porque ele é bom. No barco não pode faltar o pão. Marcos capítulo 8, versículo 10 diz assim: entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Sabe, aqui é uma viagem onde que Jesus, ele se prepara com os discípulos para ir para um outro lado, para ir para uma outra região. Eu não sei quem de fato no ministério de Jesus era encarregado pela comida, pela alimentação, porque o ministério de Jesus era um ministério organizado. Tinha Judas, o cobrador de impostos, tinha André que descobria tudo, tinha Pedro que estava sempre um pouquinho mais à frente, adiantado, olhando. Aqui eu não sei se quem cuidava da refeição, dos preparativos era João ou Pedro. Por que eu falo isso? Porque quando Jesus estava ensinando sobre a Páscoa, João e Pedro foram os responsáveis ali a preparar aquele ambiente antes da morte de Jesus. Mas durante essa trajetória, nessa viagem, aqueles homens, os discípulos, se esqueceram de levar o pão no barco. Não tinham consigo nada a não ser um pão. Eles se esqueceram das provisões, eles se esqueceram dos alimentos. E ali naquele momento Jesus fala, dizendo: olhai, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e dos fermentos de Herodes. E eles começavam a pensar entre si, dizendo: por quê? Ele está falando isso, porque nós não temos pão. Sabe, meu amado, por que que eu falo de que no teu barco você precisa levar o pão? Porque o pão, biblicamente, ele representa a palavra de Deus. E você pode ter um barco bonito, pode ter um barco maravilhoso, motorzão a mil, pode ter uma vela sensacional, mas se no teu barco não tiver o pão, não tiver a palavra de Deus, você vai morrer de fome. Você vai passear, você vai estar vivendo uma vida de aparência, mas uma vida vazia. E quantas pessoas hoje buscam uma igreja para viver um evangelho vazio, para viver uma vida de aparência, para viver uma vida de ostentação. Vira para o teu vizinho e dá essa palavra profética para ele. Fala assim: quem vive de status é o Facebook, irmão. Amém? Você não precisa viver de aparência, cara. Você tem que ser você. Quem é você? Vai fazer o quê? Não é tão bonito, mas é você. Paciência. Fala, Deus, olha aí. É desse jeito, mas é você. Eu não tenho o que fazer. Mas está com o seu barco, leva o pão. Prepara o alimento. O pão não pode faltar. Às vezes você se preocupa tanto com aquilo que vai pensar em impressionar as pessoas e está morrendo de fome. Você não pode se esquecer do pão. O fermento do fariseu aqui é o pão estragado. É aquele pão que cresce, mas é um pão estragado. Fermento do fariseu é a falsa doutrina. É aquele evangelho de conveniência. É o evangelho de água com açúcar, o evangelho raso. É o evangelho onde vem como você está e permaneça do jeito que você está. É um evangelho que não causa uma transformação. É um evangelho, irmão, de pura religiosidade, só de falsa doutrina, cheio de preocupação carnal, e se esquece daquilo que realmente é espiritual. Se esquece de se fortalecer, de se alimentar em Cristo Jesus. Então no teu barco não pode faltar o pão. Você precisa conhecer da palavra, irmão. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa se alimentar. Porque senão você vai viver uma vida vazia. E o alimento, ele precisa ser diário. Não adianta você sair daqui, da igreja, hoje e amanhã não se alimentar, não abrir a tua Bíblia, não se fortalecer do Senhor. É um alimento diário. Diga para o teu vizinho assim: é diário. Todo dia você precisa carregar o pão na tua vida, todos os dias. O barco também, quando ele está no comando de Jesus, ele passa a ser um barco produtivo. Agora, quando Jesus não está no barco, meu irmão, o barco só dá desgraça. A tua vida como barco, com Jesus no centro, ele passa a ser algo produtivo. Lucas capítulo 5 diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali dois barcos juntos à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e o assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando Jesus, ele pega o barco de Pedro emprestado e ele entra naquele barco, ele usa o barco de Pedro para pescar as vidas, para pescar as almas. Ele está ali preparando uma palavra, ele começa a jogar uma isca para poder falar de salvação, para falar de vida eterna e para trazer a mensagem que é do evangelho. E dessa mesma maneira, Deus deseja usar a tua vida. Deus, ele deseja entrar no teu barco e te usar como um instrumento de transformação para pregar a palavra. Deus deseja entrar no teu barco e ser um instrumento para que você abra a sua boca e vidas sejam alcançadas e tocadas através de você. Deus deseja usar a tua vida para ser um missionário. Um barco não pode ficar ancorado. Um barco, ele tem que sair, ele tem um destino. E muitas vezes você, como um barco, vai falar do evangelho e do amor de Jesus no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, para os seus vizinhos. Mas o barco, ele precisa estar em condições para que Jesus possa subir. Quando você fala assim: Senhor, está aqui o meu barco, pode usar. Ele começa a usar a tua vida para ser um instrumento dele, para ganhar almas para ele. E aquilo que Deus falou ao meu coração é: quantas vezes a igreja está cheia, mas parece que é um cais, uma marina vazia. A igreja está cheia, porém os barcos estão vazios. Quantas vezes você tem um barco lindo, especial, maravilhoso, mas o teu barco estava como o de Pedro, ancorado na areia, já não estava mais no alto mar. O barco não foi feito para estar atracado.
O barco não foi feito para estar no meio da areia. O barco foi feito para estar em movimento. E por que que a tua vida está parada? E por que os sonhos que Deus colocou no teu barco está parado? E por que o teu ministério que Deus colocou no teu barco está parado? Ah, pastor, porque agora eu estou tão ocupado. Estou ocupado, mas continua parado. O que você tem feito com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos? Com o chamado, com o talento, com a família que Deus colocou nas tuas mãos, com os sonhos que Deus colocou nas tuas mãos, com o projeto que Deus colocou nas suas mãos. O barco vazio, talvez ele represente desilusão. Ah, me magoei, me entristeci. O barco vazio pode significar para muitos o fracasso. Talvez você chegou aqui hoje na igreja com o teu barco completamente parado, com a tua vida olhando aos teus olhos como um fracasso. O barco de Pedro também, meu irmão, ele estava parado, vazio, cheio de desilusão, mas Jesus viu aquele barco na areia e falou assim: ei, posso entrar no teu barco? Eu não sei como está a tua vida hoje, mas nessa noite ele deseja entrar no teu barco para impactar a vida de muitas pessoas. Dê a ele uma salva de palmas. O barco estava vazio. E é interessante que Jesus sobe no barco e fala para Pedro: ei, afasta o teu barco da areia. Não sei se você já tentou empurrar um barco na areia. Ele está preso. Ele não sai com tanta facilidade. Você tem que fazer um esforço. Jesus subiu no barco, mas quem fez o esforço foi Pedro. Jesus deseja subir no teu barco, mas você precisa de um movimento. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Ele sobe no barco, mas Jesus fala para Pedro: ei, tira o teu barco da areia, leva um pouco, coloque ele um pouco mais adentro do mar, coloque ele um pouco mais para dentro, afasta o teu barco da areia, afasta o teu sonho da areia, afasta o teu fracasso da areia, afasta a tua vida vazia, infrutífera, essa vida paralisada que é a tua, da areia, porque eu quero fazer algo novo na tua vida. Não adianta você ficar lá: ai, meu barco está aqui. Pedro, ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pegado nada, mas Jesus fala: afasta o teu barco da areia. Qual é? É o teu sonho paralisado? É o teu sonho frustrado? Existem, meu irmão, vários tipos de peixes, mas que você vai precisar pescar, mas só consegue pescar se sair da areia, se sair das margens. Às vezes você está lá chorando, cabisbaixo, triste: ah, não, minha vida não dá certo, ah, é tanto problema, é tanta desilusão, é tanto fracasso. Meu irmão, arrasta o teu barco da areia, que deixa Jesus entrar e fazer algo poderoso na tua vida. Ele quer fazer. Para de reclamar. Deu errado? Levanta. Pedro tinha pescado a noite inteira e nada. Sabe, meu irmão, eu não sei qual é o tipo de peixe que você vai pescar. E quando eu falo peixe, eu não sei qual é a área que você vai fluir. Porque talvez você vai fluir muito mais nos negócios, na arte, na educação, no entretenimento, na cultura, nos negócios, na justiça, no reino, eu não sei. Mas há áreas onde Deus, ele quer que você seja um pescador de homens, amém ou não? Há áreas que você vai pescar que não vai ser aqui, mas Deus vai te levar a lugares mais profundos. Talvez os lugares mais profundos, meu irmão, seja lá no teu emprego. Seja um lugar que você vai pescar ganhando o teu patrão para Jesus, ganhando uma pessoa que está precisando de Jesus, mas que não está aqui perto, está lá em águas profundas. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. É interessante que quando Pedro arrasta o seu barco da areia e vive lá aquela multiplicação, a grande pesca, Jesus fala para Pedro: ó, agora você vem após mim e eu vou te fazer pescadores de homens. Existem vários tipos de pesca, existem várias áreas. Eu não sei qual é a área onde Deus vai te colocar, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que onde Ele te enviar, ali você vai produzir muitos frutos, ali você vai ganhar muitas almas para Jesus. Aplauda a Ele se você crê. O milagre da grande pesca, ele acontece duas vezes. E a primeira vez que o milagre acontece, foram uma pesca, apesar de ser grande, a Bíblia diz uma pesca maravilhosa, mas era uma pesca de peixes pequenos. Quando Jesus sobe lá em Lucas 5, no barco de Pedro, diz assim, quando acabou de falar, ele disse a Simão, Lucas capítulo 5, olha, tira o barco da areia, coloca o barco em alto mar, lance as redes para pescar. Respondendo Simão, disse, mestre, nós havemos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se as redes, e fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Fazendo isto, versículo 9, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Você precisa entender que durante a tua pesca vai haver peixes pequenos e peixes grandes. Hoje eu fui pescar com o André, e graças a Deus está sendo um negócio da paciência comigo. Pesquei. A Laura falou assim, pai, eu quero 14. Eu falei, meu Deus do céu, dá-me fé, Jesus. Mas consegui pescar 6. Hã? Tô ficando bom, hein, Zé? Consegui pescar 6. 2 grandão e 2 que pareciam um girino. Mas era peixe. O resto, tudo pequenininho. Algo que a gente precisa entender é que na nossa vida de pescador de almas, você vai pescar peixes pequenos e você vai pescar peixes grandes. O peixe pequeno, ele não dá tanto trabalho, ele vem com facilidade. Você pesca ele, arranca, tira ele fácil da água. Mas o peixe grande, ele dá mais trabalho. Ele é um pouco mais resistente. Você tem que cansar, você tem que trazer, você tem que ter jeito. E sabe, meu irmão, o peixe pequeno é o novo convertido. É aquele povo que chega na igreja, mas que é bebê na fé, é criança espiritual, é ovelha. E muitas vezes você vai pescar um peixe pequeno que você vai precisar ter paciência. Você vai precisar, meu irmão, saber muitas vezes carregar esse peixe pequeno no colo. Você vai precisar ter amor por ele, porque ele sozinho, ele não vai conseguir ir muito longe. Esse peixe pequeno, ele é inconstante, ele não cresce, ou não cresceu porque ainda é pequeno. E muitas vezes você vai ter que ter essa paciência, cara, porque é um peixe pequeno. Você vai precisar cuidar, você vai precisar ter paciência. O peixe pequeno é aquela ovelha que você senta, explica, ele vai lá e faz tudo errado. E aí você vai ter que levar, olhar com aquele sorriso nessa mãe. Ter paciência. Você vai ter que olhar e falar assim, não, cara, não é assim, é assim de novo. E não adianta você querer ficar nervosinho. É peixe pequeno. Você um dia foi um peixe pequeno. Precisou ser cuidado, ser discipulado, ser preparado, para que hoje você possa ajudar outras pessoas. Então, quando você pescar um peixe pequeno, você vai precisar de tempo de ensino, de tempo de preparo. Agora, o importante é que se Jesus estiver presente, vai ser diferente de tudo. Você vai conseguir ensinar aquele peixe, ele vai crescer, ele vai amadurecer, e logo, logo ele está trazendo outros peixes. Agora, a segunda pescaria poderosa que está na Bíblia foi aquela pesca que acontece em Atos, que é a pesca de Pentecostes, de peixes grandes. É a pescaria de almas. Mas houve uma segunda pesca lá em João, capítulo 21, versículo 11, que diz assim, Simão Pedro subiu, puxou a rede cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. A primeira pescaria onde Jesus chama os discípulos, está lá em Lucas, veio cheia de pequenos peixes, mas a segunda grande pesca foi ali apenas para os discípulos, aonde Jesus, ele ali é um instrumento para pescar 153 grandes peixes, mostrando que a rede, ela não se rompeu. O peixe grande, ele vai gerar o peixe pequeno. Quando você amadurece, quando você cresce, quando você cria condicionamento espiritual você passa a poder ajudar outras pessoas. O peixe grande se converte, ele começa a arrastar um monte de alma para Jesus. Eu lembro de um amigo, cara, eu tinha tanta dificuldade de ganhar alma para Jesus, de trazer as pessoas para a igreja. E aí eu tinha um amigo, cara, que ele arrastava só os federal. Eu falei, mas o que está acontecendo? Pô, estou aqui evangelizando. Falei, pastor. E aí eu vi, porque ele também não tinha muita experiência. Eu sabia mais de Bíblia. Mas aí um dia Deus falou assim: olha o jeito que eu vou usar ele para pescar. Discipulei, cuidei. E agora ele preparado. Ele não ia pescar peixe pequeno. Ele saiu de uma vida das drogas, do tráfico, mas ele não ia catar os nomes. Ele ia pegar os donos da boca. E aí o dono da boca, o peixe grande, só traz os peixinhos. É só você trazer o peixe grande que os peixinhos pequenos vêm tudo atrás. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Às vezes você está olhando com dificuldade ali de pescar um, dois, meu irmão, vai no cabeça. É aquele que você precisa ganhar para Jesus, é aquele que você precisa orar, dobrar o teu joelho, jejuar, colocar na presença do Pai. Você vai ver que você vai ganhar aquela vida para Jesus, daqui a pouco a família inteira vem também para Jesus. Dá uma salva de palmas se você crê. Eu vi esse milagre, a Lene, conheci a Lene, cara, no bairro. Todo mundo falava de Jesus para minha sogra. Nunca foi numa igreja. Mas o dia que Jesus alcançou a Lene, a família dela em um ano estava na igreja se entregando para Jesus. Porque entendeu a responsabilidade que ela tinha dentro de casa. Falou, não, eu sou um peixe grande, está difícil agora, mas eu vou ganhar minha família inteira para Jesus. Em um ano a família dela inteira estava na igreja. Dá uma salva de palmas a Jesus. O peixe grande é o líder. O peixe grande é o formador de opinião, é aquele que influencia os pequenos. O peixe grande, ele tem força, ele tem autoridade. Começa a focar, meu irmão, para pescar os peixes grandes, para ir atrás dos teus sonhos grandes, para ir atrás dos projetos grandes que um dia Deus colocou na sua mão e que você colocou na areia. Dá trabalho ir atrás dos sonhos grandes, dá trabalho ir atrás dos projetos grandes, mas quando esses projetos acontecem, o resultado vem com muito mais intensidade e autoridade também na tua vida. Só que, para pescar o peixe grande, para viver coisas grandes com Deus, precisa ter preparo, precisa se capacitar, precisa usar a isca certa, o anzol certo, o tempo certo, as condições certas. Não é de qualquer jeito. Vira para o teu vizinho e fala assim: não é de qualquer jeito. Fala para ele, esse sonho grande que Deus te deu não vai se realizar de qualquer jeito. Amém? Primeira coisa, arrasta o teu barco da areia, se prepara. Tem gente que tem muito sonho, mas não tem preparação, não tem atitude, não tem uma postura. Sonho no papel, meu irmão, não passa de um plano frustrado. Então pega o teu plano, coloca no papel, mas traça metas para você realizar cada dia. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Deus, eu vou fazer isso, eu vou me capacitar, eu vou me preparar. Deus, eu não consigo isso, mas eu vou fazer dessa forma. Eu vou me organizar, vai dar certo na minha vida. Começa a se preparar para você alçar o voo que Deus tem para você. Não ande sozinho. Jesus, meu irmão, ele vai estar contigo todos os dias da tua vida. Ele quer andar do seu lado. Começa a colocar Deus em todos os teus planos. A palavra do Senhor diz: reconhece em todo o caminho e ele vai te abençoar. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Começa a colocar os teus planos diante de Deus. Alinha os teus planos, os teus propósitos aos propósitos de Deus. Jesus, ele vai ser aquele que vai estar do teu lado. Vamos, filho, tira esse projeto do papel. Vamos, se realiza. Não é porque não deu certo,
Não é porque você não pescou a noite inteira, Pedro, que você vai viver uma vida de frustração. Não é porque você trabalhou, se organizou, fez e não deu certo, que a tua vida vai continuar parada, filho. Eu estou te falando, levanta, sai daí, tira o teu barco da areia e vai para onde as águas são mais fundas. Aplauda ele mais uma vez. Agora no barco, Jesus precisa de fé. Porque o barco por si só, ele não faz nada. Ele precisa entrar no teu barco, ele precisa encontrar fé. Será que há fé suficiente para que o milagre aconteça na tua vida? Será que tem fé para o milagre acontecer? A gente olha na Bíblia, eu quero falar aqui de duas experiências dos discípulos na tempestade. A primeira experiência, Jesus estava com os discípulos no barco. Marcos capítulo 4. Levantou-se um grande temporal, o vento fizeram subir as ondas por cima do barco, de maneira que o barco estava se enchendo. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada, e então os discípulos despertaram dizendo-lhe: mestre, mestre, não se importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve completa bonança. Aqui falam de duas experiências na tempestade. Essa primeira experiência, Jesus estava com os discípulos naquele barco. Começou a ter um momento de tempestade e então eles foram recorrer a Jesus. Aquilo que você precisa aprender é que todo barco, ele precisa de um capitão. O capitão é aquele quem traça a rota de navegação. E quando o capitão está no comando, o barco não perde o seu percurso. Jesus já tinha entrado naquele barco e falado para os discípulos: ó, eu vou lá descansar um pouquinho, mas a gente vai atravessar. Ele já tinha visualizado o plano de navegação. Não importa se tem a tempestade, não importa se tem os problemas, ele já tinha visualizado a sua chegada naquele lugar. Então talvez a tua vida, você está envolto no mar de tempestades, mas se Jesus estiver no teu barco, tudo vai muito bem, porque ele já traçou um plano sobre a tua vida. Se Jesus estiver no teu barco como um capitão do teu barco, meu irmão, ele não vai perder o curso, ele não vai afundar. Se submeta à direção de Jesus como um capitão do teu barco. Ele é aquele quem sabe o que é melhor para você. O capitão de verdade, ele não abandona o barco, ele não tem como sair. Ele é o responsável por todas as vidas daquela embarcação. Ele tem que estar lá, ele tem que ser o último. Olha, o barco está afundando, mas eu vou tirar todo mundo. Não consegui tirar todo mundo, mas eu vou morrer aqui nesse barco. Daqui eu não saio. É assim que um capitão se posiciona. É assim que Jesus, à frente do teu barco, precisa se posicionar. Mas ele quer se posicionar dessa forma. Mas se você não o colocar no comando do seu barco, o teu barco vai ser uma vida de frustração. Jesus nunca abandonou o barco. Ali nesse texto, Jesus estava dormindo para testar, para provar a fé daqueles discípulos. E muitas vezes você acha que Jesus está longe, está dormindo, está distante. Ele só está olhando a tua vida para ver como que você se porta na tempestade, para ver o quanto você aguenta, para ver a tua fé romper. Ou você acha que a tua fé vai romper? Ah não, eu vim no culto, não posso falar isso. Vou vir nesse culto que eu vou ficar cheio de fé. Não. Venho nesse culto e agora, irmão, Deus, ele vai desenvolver fé na minha e na tua vida. Vira para o teu vizinho e fala assim: através da tempestade. Não é através de uma oração, não é através de um culto com nome de fé, não é nada. A fé que Jesus vai desenvolver na tua vida é através da tempestade. Naum diz que o caminho de Deus é no meio da tempestade. Você vai amadurecer com Deus no meio da tempestade. É em momentos de tempestade que a tua fé é levada ao extremo e você passa a confiar de maneira plena no Senhor. É ou não é? É na hora que você precisa falar assim: mano, Deus está com a vida numa desgraça. Aí você chora: ai meu Deus, só o Senhor. Aí você vira crente. Por que você virou crente? Ah, eu estava sem saída, levantei a mão na hora, falei: Deus, ai, é agora. Se o Senhor me livrar disso, todo mundo faz isso. Todo mundo, na hora que a corda aperta, ergue a mão pedindo um milagre para Jesus. E é na tempestade onde que Deus desenvolve a minha e a tua fé. Porque é nessa hora onde Ele te tira da zona de conforto. Ele já te ensinou diversas lições, mas agora Ele está te tirando da zona de conforto para te fazer crescer, para aumentar a tua fé. Às vezes a tua oração é: Senhor, aumente a minha fé. É, Ele vai aumentar desse jeito, colocando situações que você fala: meu Deus, e agora? Mas como dizia a música que o Silas ama: cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. É através das montanhas, dos vales, dos desertos e dos mares. Cada vez me... sei lá, esqueci. Mas é nessa hora que a tua vida vai romper em fé, irmão. Através das tempestades, através das lutas, das impossibilidades, Ele te tira da zona de conforto para te fazer crescer. E pode ser diversas formas que Ele te tira da zona de conforto: fechando uma porta de um emprego. Às vezes Ele te tira da zona de conforto com um não, com uma porta fechada, com um projeto frustrado. Ele te tira da zona de conforto com um problema na família, eu não sei. Aí você fala: meu Deus, agora eu estou sem chão. Exatamente nessa hora é que eu quero agir na tua vida. Quantos estão na zona de conforto? Fora da zona de conforto, levanta a mão. Quantos estão no meio de um deserto? Levanta a mão. No meio de uma tempestade, deixa eu te falar, é nessa tempestade que você vai ver a tua fé crescendo de maneira poderosa e Deus sendo glorificado através da fé que Ele fez crescer na tua vida. Aplauda Ele mais uma vez. Agora, na segunda tempestade que os discípulos passam, Jesus, Ele envia o barco, mas Ele já não estava mais presente. Jesus só queria ver como os discípulos se portavam. Eles só queriam ver como que Ele ficava. Jesus, Ele manda os discípulos atravessar enquanto Ele estava orando ainda no monte. E no momento daquela travessia, houve uma tempestade. Jesus fala para os discípulos: olha, vão na frente, eu vou demorar mais um pouquinho. E então veio uma tempestade. E muitas vezes você está olhando assim: Deus, parece que eu estou sozinho. Mas é nessa hora que Ele vem de uma maneira milagrosa sobre a tua vida. É nessa hora que Ele vem de uma maneira como que você não espera. Eu fico imaginando, no meio daquela tempestade, os discípulos: cadê Jesus? Cadê Jesus? Alguém deve ter descido lá no porão do navio para ver se Jesus estava lá. Ele não está aqui, Ele ficou. Um desespero. E talvez você esteja se sentindo assim: cara, Jesus sumiu, Jesus não está aqui perto da minha vida. Mas Ele vai chegar na hora que você mais precisa. O Senhor Jesus, Ele nunca chega atrasado. Diga para o teu vizinho assim: Jesus, Ele é preciso. Sabe, meu irmão, Ele chega na hora certa. Tem momentos na minha vida que eu falo: meu Deus, e agora? E aí Deus me lembra que Ele sempre tem a hora certa para chegar. Ele sempre tem a hora certa para chegar. Então, meu irmão, aprenda algo. É no meio da tempestade que Jesus muitas vezes vem para te visitar. Qual é a tempestade que você tem passado? Eu não sei. Problemas familiares, saúde, financeiro, emocional. Prepara o teu barco. Cuida do teu barco. Porque o teu barco, no meio do oceano, é aquilo que vai te abrigar. O barco, na imensidão do oceano, é onde que você vai conseguir descansar. O barco, no meio daquele oceano, é o lugar que vai ter o mantimento guardado para poder te alimentar. Sabe isso aqui, ó? Isso aqui é o barco. O barco que muitas vezes você está numa tempestade, mas entra aqui nesse barco. E é aqui que você recebe direção. É aqui que você recebe cuidado. É aqui que você recebe provisão. É aqui que você recebe direção para a tua vida. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Como é que está o teu barco? Quantos projetos, enquanto eu preparava essa palavra, Deus foi mostrando para mim quantos barcos ancorados.
barco, ele foi feito para o mar, ele não foi feito para a terra. A tua vida foi feita para o sucesso e não para o fracasso. A tua vida foi feita para glorificar e adorar o nome do Senhor, e não para viver uma vida sem propósito. Você foi criado para o sucesso. Deus te criou para avançar. Tira o teu barco da areia. Tira os teus sonhos do papel. Começa a se preparar para realizar. Se você não estiver no barco, você morre afogado. Lembra de Pedro? Estava fora do barco. Tudo bem, Jesus estava ali mostrando, mas ele não ficou fora do barco. Você fora do barco vai se cansar. Você pode ser o melhor nadador, meu irmão, mas você não consegue ficar dias e dias longe do barco, sem descanso. A correnteza te leva. Você não tem segurança. Você não tem como respirar. Você se cansa, o teu corpo sente. E quantas pessoas estão aqui hoje vindo cansadas? E Deus está falando: filho, sobe nesse barco, deixa eu restaurar a tua vida, porque a tua jornada não acabou. Ainda tem sonhos, ainda tem propósitos, ainda tem promessas sobre a tua vida. Prepara o teu barco. Prepara o teu barco. Não adianta você simplesmente olhar para a tua vida e achar: meu, a minha vida é isso, pronto e acabou. Não. Prepara o teu barco. O teu barco está quebrado, o teu barco está furado, o teu barco não está tão bem, mas prepara o teu barco. Lembra da maneira como Jesus te chamou. Lembra daquilo que um dia ele confiou nas tuas mãos, filho. Lembra do chamado, do ministério. Lembra da responsabilidade que um dia ele colocou nas tuas mãos. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Começa a preparar o teu barco. A tua vida é um barco para Deus. Você com o teu barco está com um barco vazio. E quantas vidas estão perecendo lá fora? Porque você está vivendo um rolê lindo e maravilhoso, no seu barco lindo, de aparência, mas vazio. Começa a usar aquilo que um dia Deus colocou no teu coração para ganhar outras vidas. Começa a testemunhar da fidelidade do Senhor na tua vida. Começa a mostrar para esse mundo que você se importa com as vidas. A tua vida é um barco para Deus. Talvez você tenha olhado para a tua vida hoje e completamente vazio, sem o pão, sem a palavra. Não dá para você viver uma vida vazia. Não dá para viver uma vida, meu irmão, com um pão embolorado, com um pão estragado. O pão no barco fala sobre provisão. Jesus no teu barco faz com que a tua vida se transforme e seja muito mais produtiva. Deixa ele entrar no teu barco. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deixa ele entrar no teu barco.
Há pessoas que estão aqui que você não tem entendido o porquê das tuas tempestades. Você tem orado e falado: Deus, está tão difícil para mim. Deus, eu não estou pronto para isso. Deus, eu não consigo. Há pessoas que até tem orado e falado assim: Deus, aumenta a minha fé. Só que para Ele aumentar a tua fé, Ele vai te colocar no meio das tempestades. Mas é no meio dessa tempestade que você vai ver a sua bondade, o seu amor e a misericórdia que Ele tem com a tua vida. Há pessoas aqui que se frustraram tanto com pessoas, com você mesmo, com os teus projetos, com os teus sonhos, que você pegou o teu barco e ancorou ele na areia. Você se esqueceu de toda a bondade, de todo o favor que um dia Deus fez na tua vida. Você está desiludido, frustrado, porque trabalhou tanto, arregaçou tanto as mangas, fez tanto, 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 e se cansou, se frustrou. E teu barco está na areia, parado. A tua vida está sem propósito, porque o teu barco está na areia, parado. Deus, ele não fez a tua vida para você ficar parado. Deus não fez você sem propósito. Assim como o barco é para o mar, você é para ele, diz o Senhor. Você é para ele, diz o Senhor. Você é para ele. Há pessoas que estão tão bem na sua própria vida, na sua rotina, mas em momentos que você tem sentido o teu barco ancorado, e Jesus está falando para você: você é para mim, você é para mim. O barco, ele é para te servir, e não você para servir o barco. O barco, ele é uma plataforma para te servir. Sabe, esse teu trabalho, esse projeto que você tem no teu coração é uma plataforma para te servir. Jesus não serviu o barco, mas o barco serviu Jesus. Ele sobe naquele barco, Pedro o afasta, Jesus sobe e ali de cima do barco ele começa a pregar. Sabe, essa porta de emprego que Deus colocou para a tua vida é uma plataforma para que você possa glorificar o nome do Senhor. Eu não sei se você está aqui hoje pela primeira vez, segunda, terceira, mas se você deseja hoje entregar a tua vida para Jesus, se você deseja fazer uma aliança falando: olha Jesus, eu quero abrir a minha vida, eu quero que o Senhor entre no meu barco. Se esse é o teu desejo, aí onde quer que você esteja, repete comigo uma oração dizendo assim: Jesus,
Jesus,
eu abro o meu coração,
eu abro o meu coração,
eu te recebo como meu Senhor,
como meu Senhor,
como meu Salvador,
como meu Salvador.
Escreve
meu nome
no teu livro,
no teu livro,
e que a minha vida
seja
uma contigo.
Jesus,
eu te peço perdão,
pelos meus pecados.
Escreve meu nome,
no
teu livro,
Eu sou teu,
e tu és meu. Eu quero orar por você. Pai querido e amado, toma essas vidas nas tuas mãos, cobre cada uma, meu Pai, com o teu sangue. Nós declaramos a cobertura de Jesus sobre essas vidas. Nós declaramos que toda obra das trevas contra os teus filhos já caiu por terra em nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo sobre esses corações. Nós como igreja os abençoamos e os recebemos com uma salva de palmas ao teu nome. Aplauda ao Senhor se você crê. Aplauda ao Senhor se você crê. Aplauda a Ele se você crê. Fez essa oração pela primeira vez, aqui do lado nós temos o pessoal do Boas-Vindas. Deixa o seu nome, o seu telefone, para a gente poder te ligar, te mandar uma mensagem, dizer o quanto você é especial para Jesus, te encaminhar para o Marcelo. Feche teus olhos, igreja, vamos adorar o Senhor mais uma vez. Será que não está na hora de você chamar Jesus para o comando do teu barco? Você pode ter o barco mais bonito, o barco mais preparado, mas se ele não tiver no comando do teu barco, filho, a tua vida está em perigo. Se você não estiver seguindo a direção dele para a tua vida está em perigo. Será que não está na hora de você falar: Deus, está aqui, eu entrego o controle nas tuas mãos. Eu entrego os planos. Eu fiz, ó Deus, o meu plano de navegação, mas eu naveguei até aqui, eu me frustrei. Não dei em nada. Eu me machuquei, eu me feri, eu me decepcionei. Mas agora, Deus, eu não quero andar segundo o meu controle, segundo o meu mapa, segundo o meu plano, mas segundo a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Pedro, ele entendeu a sua real missão. Pedro
Quando Jesus o encontrou frustrado, desanimado, lavando as suas redes, com seu barco ancorado na praia. Numa noite de muito trabalho, de não ter pescado nada. Foi assim que Jesus encontrou Pedro. Talvez Jesus encontrou você assim hoje. Frustrado, decepcionado, cansado, completamente vazio. Mas Jesus trouxe Pedro para perto. O preparou por 3 anos e meio de discipulado, de preparo, de tempestade com Jesus, de tempestade sozinho. Mas depois Jesus foi embora. Mas Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, de agora em diante, eu vou te fazer pescador de homens. De uma pesca frustrada, de uma pesca mal sucedida, quando Jesus morre, quando Ele ressuscita, quando você vira a tua Bíblia de João e caminha para Atos, você vê um Pedro não mais vazio, não mais frustrado, mas um Pedro que se levanta depois de 50 dias, quando estava todo mundo zombando. Um Pedro não mais vazio, um Pedro não mais decepcionado, mas um Pedro cheio de autoridade, cheio de vigor. E depois da sua pregação, 3 mil homens se converte. Foi a maior pesca na vida de Pedro. Não foi a dos peixes pequenos, não foi a dos 153 grandes peixes, mas foi aquela do propósito a qual Jesus o tinha direcionado. Eu quero te falar algo: a tua maior pescaria não vai ser dentro dos teus sonhos, mas naquilo que um dia Deus sonhou para a tua vida. Você pode ver os teus sonhos nessa terra, mas o lugar onde você viverá da melhor forma possível, mas o lugar onde você gerará muitos frutos, é no lugar onde o Senhor sonhou para você. Você pode ter os teus planos, você pode ter o teu barco, mas o teu barco, ele tem que estar posicionado no lugar onde o Senhor o levou, no lugar o Senhor, onde o Senhor deseja, no lugar onde o Senhor te lançou. Por isso prepara o teu barco e direciona ele para o lugar do teu propósito. No teu coração, eis aqui, Deus, os teus filhos, eis aqui as nossas vidas, Pai. Colocamos o nosso barco, a nossa vida nas tuas mãos. O barco, Deus, muitas vezes tem a ver com o nosso sustento, com o nosso ganha-pão. O barco de Pedro era o sustento de Pedro, mas o Senhor mandou: Pedro, larga o teu sustento, porque você vai viver aquilo que eu tenho para a tua vida. O barco, Pai, muitas vezes são os nossos planos, mas o Senhor mandou Pedro largar os seus planos para viver os planos dele, para viver os seus. Pai, que a nossa confiança seja em ti, que nós possamos colocar a nossa vida à tua disposição. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas nós queremos dizer, Pai, que os sonhos que mais importam é cumprir os teus sonhos nessa terra. Por isso, Deus, usa as nossas vidas como os teus instrumentos. Usa as nossas vidas, ó Pai, para levar o nosso barco, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para onde o Senhor nos enviar, e ali, Senhor, fazer uma grande pesca, ganhar muitas almas para Jesus e assim cumprir aquilo que diz a tua palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ah, Senhor, que possamos cumprir a tua palavra, que possamos cumprir o teu ide através da tua palavra, Senhor, que possamos preparar os nossos barcos, tirar o nosso barco da areia e viver aquilo que o Senhor nos chamou, que possamos nos preparar para o teu romper e para viver uma grande pescaria nessa terra. Se você crê, dê a ele uma salva de palmas. Levanta sua mão direita bem alta e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem impedirá? Tudo posso,
naquele que me fortalece.
Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus. Levanta sua mão direita bem alto, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Eu te abençoo por uma semana de muitas vitórias. Vai na paz do Senhor Jesus, aplauda Ele porque Ele é bom. Amém.